Amém. E aí, o pessoal está animado? Parece que eu vi o pessoal meio triste assim depois do encontro. Todo mundo assim meio triste. Será que foi a guerra? Foi a guerra. Né? Mas vocês já pensaram, já meditaram, já colocaram as coisas, deram ouvido ao que foi falado? Deus esteve aqui nas reuniões, no nosso meio. O Deus invisível era presente. O Deus invisível era presente. E vocês já começaram a pensar, meditar, analisar o que foi dito por Deus. Se é que nós cremos que foi dito por Deus. De pensar, de analisar o que foi dito, né, para nos situarmos. Então, onde é que a gente está hoje, né? Onde nós estamos hoje? Nós já estamos no pódio, nós estamos na guerra, passamos por onde? Qual foi a cidade que nós vencemos? Quais foram os obstáculos que nós superamos? Você já parou para pensar? Ou vai passar como uma fumaça? Ou o encontro, os que foi falado, vai passar como um vento e não vai, você não vai aproveitar nada? Não vai? Eu creio que vai. E nós precisamos, então, começar logo. Se não começou, comece logo, porque senão acaba. Acaba. Nós temos que tirar um proveito aí. Eu estava vendo na oração do Paulinho aqui, Paulinho já falava em Cristo. Né? A gente não falava nele. Agora está falando no, né, no papel que Cristo tem na vida da gente. Bem? Tá certo? Mas então nós temos que aproveitar. E com certeza, agora, não sei se vocês concordam, mas eu acredito que Deus vai, nas próximas reuniões, nas reuniões que sucederem ao encontro, Deus vai falar muito sobre o que foi dito no encontro. Vocês lembram dos detalhes? Quem lembra dos detalhes do encontro? Detalhes. Porque a gente tem, nós temos que segurar e apegarmos aos detalhes. Amém? Aos detalhes. São aqueles detalhes que nunca tinham sido dito, nunca tinham sido falado. Detalhes importantes que você... Nossa, isso é verdade. Isso é verdade. Cada verdade é fundamental na vida da gente, na vida espiritual da gente. Quando Jesus pregava, falava, ele... Por isso que eu falo que a atenção da pessoa... Porque se você não prestar atenção, você perde o detalhe. Amém? Porque se você não estiver realmente acordado, aceso, atento, você perde o detalhe. Exatamente aquele detalhe que... Vocês lembram de um sonho que teve, uma visão, não sei? Onde os oficiais estavam ali na barraca, estudando as cartas, estudando como ia vencer a guerra, estudando qual era o procedimento, ia ter, etc. E depois chegou aqui... com certeza para passar as ordens aos subordinados, aí alguém não ficou para trás? Hã? Alguém não ficou? Por que ficou? Porque certamente deu uma voada, alguém que não prestou atenção, e aí ninguém vai ficar esperando, nós explicamos aqui, ninguém fica esperando na guerra. Na hora realmente daquilo que está acontecendo aí, ninguém vai ficar esperando por você não. Ninguém vai ficar esperando por você não. Amém? Ninguém vai ficar aí esperando, não. Espera, aqui o Demito está muito oprimido. O Demito está muito abatido. Né? O Demito está. Você notou que o Demito está assim derrubado? Ninguém vai ficar aqui todo mundo derrubado e abatido, esperando ele recuperar, não vai não. Por quê? É na guerra. É um tempo de guerra. Ele tem que andar desse jeito mesmo. Os outros estão bem, vão na frente. Ele vai arrastando. Ele vai arrastando. Vocês já viram a guerra? Não é assim? A pessoa está machucada, a pessoa está ali toda defeituosa. E aí, às vezes, alguém puxa, leva um pouquinho até um certo ponto e não suporta. Ninguém aguenta carregar o enfermo, o doente. Gente, o natural explica o espiritual. Você carrega uma pessoa oprimida até quando? Hã? Até
você não aguentar mais.
Mas demora.
Demora não. Não. Demora não.
Não demora não. Uma pessoa oprimida, ela está ferida, ela está machucada, ela está bombardeada, ela está oprimida. Você conversa com a pessoa, ela está oprimida. Você carrega essa pessoa até quando? Hã? Tem gente que até passa longe, tem gente que nem vira as costas, não quer saber. Ah, e na guerra? Você observa a guerra. Quantos que querem realmente levar o enfermo? Quantos? Quantos? Hã? Não são ali? Repara na guerra. Estou chamando atenção para você para a guerra. Olha lá na guerra. Repara se não são apenas um, dois ou três. Não, vamos levar o Danilo. Entendeu? Vamos levar o Danilo. Aí, né? É. Aí já tem uns quantos que falam, ó, rapaz, um homão desse, não, eu não aguento não. E aí, mas fica ali dois ou três querendo levar o Danilo. Amém? E arrasta você, Danilo, até um pedaço, até um certo tempo. E depois, se vê que não tem jeito mesmo, acabou que prefere viver do que morrer com você, só se gostar muito. Tem algumas meninas aí, né, que fica com arrastando o bicho aí até, né, mas porque gosta muito. Ou então vice-versa. Amém, gente? Amém? Então, o que nós temos que aprender, o que Deus quer ensinar para nós, o que nós temos que aprender é viver. É viver. O que Deus quer ensinar para nós, para a igreja, é viver. Será que nós aprendemos a viver com o encontro? Aí fica. Você lembra? Deus nos mostrou uma visão, um sonho, que tinha um abismo cercando a cooperativa. E o abismo era tão grande que a água que nós tínhamos não era suficiente para encher os abismos. Né? Você lembra que o muro da cooperativa, que cercava a cooperativa, estava pegando fogo? Você lembra que tinha mais de 2.000 tanques armados, voltados em volta da cooperativa, voltados contra ela? Amém? O que Deus estava querendo dizer para nós? Contar historinha? Deus queria mostrar para nós, para contar historinha, para nós ficar às vezes contando para os outros? Ou nós precisamos entender isso? Ou nós precisamos realmente entender na prática o que isso significa? Porque se nós não entendermos, os tanques vão continuar, o abismo vai continuar, o muro vai continuar pegando fogo. Amém? Amém? O que que nós vamos entender então? Você sabia que o Demito veio de Fortaleza? O Demito e o Denis, cadê ele? Como é que chama? David. O Demito, né, veio, o pessoal pensou que ele não tinha vindo, ele veio, né, Demito? Né? Os dois é que estão quietinhos, você viu o tanto que estão quietinhos? As meninas não, as meninas ninguém viu ainda. Mas o Demito, eu quero avisar, ó, o Demito veio. Foi, Demito? Amém. Deus abençoe. Eles estão quietinhos demais, ele e o David, né? Então, o que é que nós temos que aprender? O que você acha que nós temos que aprender, Danilo?
Aprender na prática, tudo, essas visões que Deus fala, aprender na prática, no dia a dia, para a gente viver.
O que é que nós temos que aprender, filho?
Aprender como viver na guerra. Ser consciente que nós estamos em guerra, aprender a sobreviver, aprender a se cuidar, que a gente não vai ter que ficar arrastando um ao outro, mas eu preciso me cuidar, entendeu?
Bem. O que, que foi que aconteceu? Para que, houve o encontro? Tá? E se você pensar, meditar bem, você vai ver que aconteceu alguma coisa no mundo espiritual. Amém? E lembra que tudo que acontece no mundo espiritual foi explicado, que tudo que acontece no mundo espiritual, aqui no mundo espiritual, o que que acontece? Está acontecendo no mundo espiritual, mas aqui. As bombas, as coisas estão acontecendo lá. Lá. Mas aqui agora, o reflexo, as consequências, é aqui. Nós é que estamos sentindo o que está acontecendo. Por quê? Por quê? Por quê? Por que que é assim?
Que é assim? Como assim, esclarece?
Aí eu conto para você. Se eu falava para você, não precisa eu perguntar, mas, amém? Como é, Fernandinho? Então explica. Como assim, né, Fernandinho? Amém, Ramiro? O que que eu estou perguntando, filho?
Por que que o espiritual reflete no natural? Eu acredito que é porque, assim, a briga entre Deus e o inimigo é por nós, né? Então eu acredito que é por isso que o espiritual reflete no natural. E porque a disputa entre o quê? O homem é o quê? Entre Deus e o diabo. Então tem o quê? O inimigo reflete em nós. O que ele... A natureza que nós adquirimos dele. Então, é essa briga. Eu acredito que é mais ou menos por aí.
Amém. 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 É isso mesmo, né, amigo? É isso mesmo, amigo?
Rolou lá, falou. Enrolou, mas falou. Eu creio assim como o senhor falou. Quando a gente fala assim, a luta é de... O Gota está falando de Deus contra o inimigo. Mas o senhor mostrou que o inimigo está dentro da gente. Então o inimigo está... Então quando há a luta, reflete aqui na carne. O inimigo, as coisas de Deus, não, se fosse só lá no céu, não atingia nós, não tinha efeito nenhum. A salvação é para o homem, a salvação é para a terra, para esse povo aqui. Por isso que a luta reflete aqui.
Amém. Você, Zé, qual a opinião sua?
Estou igual o Fernandinho, quer saber por quê.
Como assim, né?
Eu também quero saber. Agora eu tô só esperando.
Não é difícil. Não é difícil saber. Quem mais sofre, além do juiz, no jogo de futebol, além do juiz, quem que mais sofre? Não. A mãe do juiz, né? Mas num jogo de futebol, quem realmente vocês acham que mais sofre? Hã? Quem mais sofre no jogo de futebol?
Não. É o
time que tá perdendo, né? O time tá perdendo. Quem que você acha que mais sofre num jogo de futebol?
É o goleiro, né? Goleiro.
Goleiro, goleiro.
Goleiro. O goleiro. Treinador? Jogador.
Ninguém vai lembrar. Eu tenho certeza que nenhum de vocês vão lembrar. A bola. A bola. Claro aí. A bola vem, chuta ela pra lá, chuta ela pra cá, chuta ela pra lá, chuta ela pra cá, né? E a hora que ela sai do campo, eles correm e pegam ela de novo. Ela quer sair, né? Ela quer sair, o pessoal não deixa, aí chuta a bola. Então, ó, a guerra é lá, mas nós estamos envolvidos. Então, por que que a gente sofre? é porque nós estamos envolvidos. Entendeu, Fernandinho? Então, por quê? Porque nós estamos envolvidos. As coisas acontecem aí no mundo espiritual, a guerra é no mundo espiritual. Então, o que que Deus falou no encontro? Mostrou para nós que nós estamos envolvidos e que a guerra está realmente acontecendo, porque muitos não sabem da guerra. Levam a vida como se não houvesse essa guerra. Deus está abrindo os nossos olhos para que nós saibamos que a guerra existe. E se nós terminando o encontro, acharmos que a guerra acabou? Não, a guerra não acabou, gente. Deus apenas disse para nós que a guerra existia. Então, a guerra não acabou. E olha, e muitos acham que a guerra acabou. O encontro foi bom? Foi. Ele falou disso, daquilo, tal, etc. Tal. Pronto, acabou. Mas vamos continuar uma vida normal? Vamos continuar do jeito que estava? Não. Nós temos que fazer alguma coisa. Porque agora nós estamos sabendo.
Nós estamos numa guerra.
Vocês concordam? E nós estamos numa guerra. E nós estamos envolvidos nessa guerra. De um lado, alguém querendo acabar com você. De outro, alguém querendo te ajudar. Aí Deus disse o seguinte, que Ele não estaria longe, que Ele estaria do nosso lado, e que Ele estaria bem perto de você. Ele não está longe, Ele está em você. Cristo. Eu estou em você. Aí foi dito aquela questão de Jó. Eu entendo você. Tá certo? Ele quer dizer o seguinte, eu entendo você. A guerra é exatamente isso. A guerra é. O que nós aprendemos? Tivemos conhecimento do bem e do mal. Foi dito, foi mostrado, tal, etc. A natureza, a nossa natureza, etc. Então, a guerra é ou a gente, ou nós, homem, faz o bem ou faz o mal. Tá certo? Se eu faço o bem, eu ganho a guerra. Eu venço. É isso mesmo? Eu venço? Esqueci. Hã? Com C cedilha? Eu venço. Né? Esquisito, né? E se eu faço o mal? Eu perco. É isso mesmo? Eu perco. Se eu faço o bem, eu venço. Se eu faço o mal, eu perco. Começou, levantamos cedo hoje. A guerra continua. Nós começamos a andar hoje. A guerra continua. Amém? A guerra continua. Ontem Deus deu um encontro, Deus deu um refresco. Por quê? Porque nós estacionamos aqui, armamos as nossas barracas, Deus acampou os anjos dele em volta, né? Você teve pouco tempo de fazer o mal, né? Então, estava todo mundo aqui em volta, etc, tal, e nós não ficamos sem tempo para fazer o mal, por isso que tem muita gente triste. E aí, nós ficamos aqui comendo, dormindo, retiro espiritual. Ouvindo, reunião, três horas. Não, de 2 horas. De um em uma, né? Ouvindo reunião, uma em cima da outra. Se fizemos o mal, foi muito pouco, não foi? Foi muito pouco. Quem concorda? Está entendendo? Então, se fizemos o mal, foi muito pouco. E é por isso que você sai do encontro, você sai do retiro, assim, aliviado, tranquilo. Você sai do retiro, a igreja toda animada, os meninos cantando, os ônibus saem cantando. Chega tudo triste, abatido, né? Aí sai todo mundo aliviado, que triste, satisfeito, feliz. Aí você quer, né? É assim? Né? É verdade ou não? Todo mundo sabe ver, todo mundo na fila aí, não, fica na frente, pega, quer comer mais um pouquinho, comer, né? Amém? Pronto, resolvido. Mas, passa um dia, passa dois dias, passam três dias, e aí? E aí, gente, o que vai acontecer? O que vai acontecer, gente? Hã? Não é? Se nós não fizermos o que Deus mostrou, se nós não fizermos o que Deus orientou no encontro, se nós não fizermos o que Ele deu, Ele armou, pessoal. Aí nós, foi dito, vista a armadura, foi dito isso, faz assim, faz assado, etc. Tal. Você que fazia assim, não faz mais. Você que estava fazendo isso, não faz mais. Você que não sei o que, não... Foi, não foi? A Luciana ainda me falou. É ti, eu na frente falei com ela pelo telefone, eu da avó. Foi muita informação. Às vezes a gente pergunta, hoje nós já esquecemos de muitas delas. Houve muita informação. Amém? E todas as informações foram importantes. Amém? Tá certo? E mais uma coisa, eu vou perguntar a vocês. Por que que os inimigos chegaram tão perto de nós? Por que que eles chegaram a colocar fogo no muro? O muro quer dizer alguma coisa que está bem perto. O muro é que cercava a cidade. Quando o inimigo chega no muro, quem conhece a ideia das táticas de guerra? Quando o inimigo chega no muro da sua casa, né? Quando o inimigo já tinha feito aí um abismo em volta, o inimigo conseguiu progredir, o inimigo conseguiu progredir até colocar os tanques dele. Você lembra quando os Estados Unidos ficou não sei quantos dias viajando com os tanques rumo a... Rumo aonde?
Eu só assisto novela, jornal.
Amém. Né? Enquanto... Amém? Os inimigos estavam progredindo, o que era os Estados Unidos, levando os tanques rumo à capital do Iraque. Ele queria chegar lá, tomar o governo, tomar o governo. Sabe o que? Isso aconteceu aqui. Isso acontece aqui. O inimigo foi progredindo, ele foi se armando, ele foi chegando, e ele esteve bem perto. Vocês lembram que eu falei para vocês que o encontro seria muito mais para Goiânia do que para fora? Bem? E graças a Deus que eu vi o pessoal de Goiânia, graças a Deus, frequente. Eu vi o pessoal de Goiânia sentando aqui, procurando na frente, interessando, etc., com raras exceções. Com raras exceções. Amém, gente? O que estava acontecendo? Né? O inimigo vinha, foi chegando e se armando, e olha que tinha inimigo para dar com pau. O que ele queria? Tomar o governo. Ele queria tomar o governo. Isso lá no espiritual, né, Paulinho? Mas não refletia aqui? Não estava... Você pensa... Por pouco, gente, que isso realmente a igreja estava correndo perigo. Se Deus não tem misericórdia de nós... Se Deus realmente não vela por nós, se Deus não está realmente ao nosso lado, a gente não vê. Nós não estamos vendo o que está acontecendo. Agora, mais um detalhe. Assim. O que é que nós estávamos fazendo para que esses inimigos chegassem perto assim? O que é que nós estávamos fazendo para que esses inimigos aproximassem tanto de nós? O que é que nós estávamos fazendo para que eles chegassem a ponto de colocar fogo no muro, de colocar os tanques bem apontados para nós, de formar aí um vale, um precipício em volta, para que ninguém pudesse nem fugir? Quer dizer, eles realmente iam nos destruir aqui dentro. Agora, o que é que nós estávamos fazendo? O que que a gente estava fazendo para que isso ocorresse? Hã?
O mal.
O bem ou o mal?
O mal.
O bem ou o mal? Com certeza o mal, ué. Com certeza nós estávamos fazendo o mal. E nós agora, tá bom, estávamos fazendo o mal. Aí, isso que a gente tem que pensar, depois do encontro, tal, parar, pensar o que Deus falou, se assinou. Então agora nós vamos trabalhar nisso, como que nós vamos proceder de agora para frente. Né, Cláudia? Concorda, Cláudia? Amém? Concorda? Não, Deus não está falando conosco hoje aqui, depois do encontro? Tá ou não está? Tá. Agora, quem estava fazendo mal? O que nós estávamos fazendo? Todo mundo chegou à conclusão, então, que era o mal. Agora eu pergunto, quem estava fazendo mal? Hã? O humilde que é o primeiro, quem é o segundo? Então, eu pergunto a vocês, é hora, interessa agora, saber quem estava fazendo mal? Lembra que Deus falou no encontro, cuidado que a pessoa vai chegar na sua casa, cuidado que o inimigo... Hã? É, como é que é? Até o Paulinho.
Foi que o capeta ia chegar mansinho, né? Como amigo.
Amém? Não é isso? O que mais? Foi falar
dentro. O senhor falou que o inimigo ia falar, vou dar um pulo lá no Paulinho. Aí hoje à tarde eu falei pro senhor, até agora ele não veio aqui não. Mas assim, a gente tem que vigiar, né? Senão...
Não foi, não.
Ah, não, eu não, só se não percebi, né?
Pois é. Amém, graças a Deus. Né? Pois é. Amém. Mas olha, não é verdade? Muita informação. Muita informação mesmo. Muita coisa Deus falou nesse encontro. Estávamos com certeza para que tudo isso ocorresse, para que houvesse todas essas coisas, para que o inimigo, Deus, com certeza, mostrou. Deus nos salvou. Salvou. Lembra no final, né, Deus mostrando que tinha nos dado a vitória? Não foi? As visões, os sonhos, as coisas tudo encaminharam direitinho. Graças a Deus por isso. Mas o que eu quero chamar a atenção é exatamente isso. Eu me preocupo. É exatamente isso. É com a prática, é com o que a gente realmente aproveitou, entendeu? Não pode entrar por aqui e sair por aqui, não. Eu preciso me situar. Nessa guerra eu preciso me situar. Eu preciso me armar, me proteger. Amém? Então, o que que você vai fazer? Você vai fazer então. O que que você vai fazer? Lembra que o Mardoqueu perguntou o que que a gente vai fazer? O que que eu vou fazer? Falando de cadê ele? Ah, tá ali. O que que eu vou fazer? Né? Então, Nós chegamos à conclusão que cada um tinha que se dispor, cada um tinha que se oferecer. Romanos, foi dito Romanos capítulo 12, versículo 1, oferece a Deus como sacrifício vivo, Senhor, disposição, equidade, o contrário da iniquidade. Senhor, eu quero, o que você quer? Eu entendi, Senhor, que nós chegamos nessa situação porque nós estávamos fazendo o mal. Estávamos fazendo o que não convinha. Estávamos fazendo o que não estava certo. E eu quero, Senhor, fazer o bem. Amém? E eu quero, Senhor, me corrigir. Eu quero acertar o passo. Eu quero acertar o passo. Porque o soldado que tiver de passo errado, ele complica o resto. Então eu quero acertar o passo. Mas muito importante, gente, é entender que cada um acerte o seu. Amém? Que, como eu falei, agora não é hora de apontar quem está errado. Porque senão vai voltar tudo de novo, Paulinho. Amém? Então agora é o seguinte, agora é armar mesmo, vestir a armadura e proteger. E assim, ó, chegou o inimigo, resiste o inimigo, não, porque senão vai voltar tudo de novo. Hã? Uai, claro, pode, porque Deus vai arrastar a gente, Paulinho, até um certo ponto. Amém? Amém? Então, certo ponto.
Você falou a questão de que quando os inimigos vieram, né, com tanque, com tudo, pra atacar a gente, por causa que a gente fez mal. Mas eu não entendi, porque por que eles vieram por causa que a gente fez mal? Eles não ficam com raiva quando a gente faz bem, não? Porque assim, quando a gente está caminhando bem com Deus, conseguindo, buscando, alcançando, não é aí que eles se enfurecem, não?
Quando a luz acende, ele enfurece, mas enfurece longe. Quando você está fazendo bem, ele fica bravo, mas ele fica longe. Amém? Ele fica bem longe, ele não tem acesso a nós. Agora, o pior é quando ele chega e entra na gente, entra na casa, entendeu? E vai para o sofá, e tira o sapato, e põe os pés para cima. Isso é que é perigoso. O capeta, entendeu? Lá, andando com a gente, em casa, dentro da sua casa. Quer dizer, você acostumando com aquilo. Isso é que é ruim. Você está fazendo a coisa errada, está fazendo errado e está acostumando com aquilo. Aí o inimigo está onde?
Perto da gente. Hã? Perto da gente.
Você fez o mal, ele fugiu?
Não.
Aí que ele vem mesmo.
Porque ele quer que você faça
mal.
Ele está fazendo mal. Ele levou você à prática do mal. Certo? Ele guiou, ele dirigiu, ele governou, ele tomou o governo. Ele vem, toma o governo aqui, toma o governo aqui, e toma o governo aqui, e toma o governo aqui. E aí? De repente, todo mundo está sob o governo do diabo. A igreja está sob o governo do diabo. O povo está sob o domínio de Satanás novamente. O povo no seu coração voltou para o Egito. Amém? Você está fazendo mal. O que, que ele quer que você faça?
O inimigo? O mal.
Mas você já está fazendo mal. O que, que o inimigo quer que você faça?
Continue fazendo mal.
Mas e você está continuando a fazer o mal. O que, que o inimigo quer que você faça?
Continue continuando.
Ele quer que você faça mais. Só aquilo que você está fazendo para ele não serve. Amém? Se você tiver falado, foi falado isso também. Foi falado que ele não quer só que você mente. Ele não quer só que você mente. Se você estiver fazendo mal, o que, que ele vai fazer?
Fazer com que você faça mais mal.
Amém? Amém? Mas é importante entender. Não é importante entender? Ele não quer só que você minta. Mentir ele já conseguiu. Aí ele quer que você faça pior. E você vai piorando. Amém? Ter, meu irmão, que o seu estado às vezes torna-se irreversível. Irreversível. E aquilo foi aquilo que nós falamos. Você carrega o doente, você carrega a pessoa até um certo ponto. Amém? Você carrega até um certo ponto. Então, e a igreja, o que nós estamos fazendo aqui é uma... se fosse um encontro... Está vendo? Parece que terminou o encontro ontem, mas para nós não terminou. Não existe isso, terminou o encontro. Não existe, terminou. Não, o pessoal que saiu foi embora. Né, tem que pegar esse CD e mandar para eles, tá, filho? Manda para lá para os líderes, os líderes vão distribuir para a igreja. Concorda? Concorda? Não acabou? Não acabou o encontro e nem
a guerra.
Não acabou o encontro e nem a guerra. Agora, mais cuidado ainda, porque nós temos que avançar. Deus veio, né, apagou o fogo, destruiu os tanques, né, encheu o vale, abriu espaço, nós temos que avançar. Agora nós temos que avançar. O velho não pode ser alimentado. O velho não pode continuar sendo alimentado. O velho não pode continuar sendo alimentado no nosso meio, principalmente no nosso meio. Amém, gente? Todo mundo tem consciência disso. Não quero ver ninguém sem capacete. Não quero ver ninguém, entendeu? Com a mangueirinha do velho aí para baixo e para cima. Não quero ver ninguém sem coturno, com o cinto desabotoado. Amém? Ou não? Quem sou eu, né? Quem sou eu? Amém?
Posso contar um sonho que eu tive essa noite?
Aí, a Lázaro quer contar um sonho. O que vocês acham? Amém. Se for, nós podíamos continuar em ponto, né? Dar um intervalo agora. Amém. Hã? Suzane, Deus me livre. Mexer com janta. Né?
Irmão falando, né, aqui o encontro foi mais pra gente aqui de Goiânia, né? E realmente isso, como diz o irmão, é verdade, né? Assim, ontem à noite eu não conseguia dormir direito. Aí eu peguei de madrugada, levantei para orar, né? Duas vezes o meu Ramiro. O Ramiro ora comigo. Ele levantava, orava e eu não conseguia dormir, né? Aí a hora que eu fui orar, eu comecei a lembrar de tudo que Deus tinha falado aqui no encontro, né? E assim, me veio um arrependimento tão grande, assim. Eu falei assim, Deus, eu não quero continuar levando a vida que eu estava levando. Porque eu e a Daniela, a gente estava brigando demais, nós duas, sabe? Eu muito irada e nós duas, assim, estava assim... Ainda hoje ela falou assim, vou fazer um teste mesmo com você hoje. Aí depois eu peguei e dormi, eu sonhei que eu estava na minha casa e apareceu um homem bem velhinho. Mas ele chegava assim, ser corcundo, bem velhinho mesmo, sabe? Aí a hora que eu olhei, eu assustei que veio mais homens com ele. Aí os homens eram fortes, tinha uns bem fortes, uns rapazinhos e uns meninos, sabe? A hora que eu olhei, eu assustei. Aí eu falei assim, vou aproveitar que o velho apareceu e trouxe tudo com ele. Vou aproveitar para poder mandar embora da minha casa. Aí eles chegavam, encostavam tudo perto de mim. Aí eu olhei para eles assim, eu assustei, que eu sabia o nome deles. Eu olhei assim, eu falei, espírito de ira, sai daqui. Aí ele saía correndo, sabe, assim. Aí espírito de inimizade. Aí outro espírito encostava assim, eu tinha autoridade para expulsar eles, sabe. Eles foram ficando tudo encostado perto de mim e o homem velho do lado, sabe? Aí eu lembro até do espírito de amargura. Eu não sei como que eu sabia o nome desses espíritos, sabe? Sei que era espírito de ira, de inimizade, espírito de amargura. Eu sei que era a espírito de contenda. Tinha uns 6, 7, sabe? E era cada homem daquele que apareceu, sabe? E a hora que eles saíram, aí o velho sumiu e sumiram tudo junto. Aí eu coloquei a mão assim, olhei e falei assim, eu estou liberta. Aí nisso eu acordei. Eu sei que eu fiquei feliz, que eu tinha sentido que eu tinha sido liberta. E a minha oração dessa madrugada foi uma oração. Eu não conseguia dormir e fui orar e fui orar e não consegui nem orar. Aí eu parei, encostei no travesseiro e comecei assim a falar com Deus ali. Comecei a lembrar do meu dia a dia. Eu falei assim, minha natureza tem que ser mudada. E eu comecei a colocar diante de Deus. Eu falei assim, eu não quero mais continuar. Eu e a Daniela, assim, ela às vezes fala as coisas, às vezes não era nem ela, assim. Era o próprio espírito de ira que estava em mim. Alguma coisa que ela falava, aquilo já ficava irada, sabe? Aí de manhã que eu acordei, eu contei o sonho para Fernanda, para o Elton, para ela, para o Ramiro. Aí passou um pouquinho, ela falou assim, deixa eu fazer um teste na minha mãe. Fazer um teste, ver se esse espírito foi embora mesmo. Para Daniela, em nome de Jesus, eu acordei tão feliz. E a minha oração ontem com Deus foi diferente. Eu falei com Deus, falei, Senhor, eu não quero sair desse encontro continuar do mesmo jeito. Eu quero mudar, alguma coisa tem que mudar na minha vida. E eu creio que esses homens que apareceram, esses espíritos, que eles apareciam e ficaram de frente, assim, esperando eu expulsar, sabe? E eu sabia qual... Cada um, assim, eu expulsava e eles iam saindo todos. E esse velhinho, eu entendi assim, é o velho homem, né? A minha natureza, quer dizer, eu pensei assim, o velho homem, assim, veio, Deus mostrou o velho homem com os espíritos que acompanham o velho homem, que é a ira, a inimizade, contenda, amargura, coisas que nem eu pensava, assim, que eu não tinha, né? Quanta coisa, né? Que nem a gente não sabe que tem aquilo, né? A ira era bem, eu sabia que eu estava bem, assim... Aí, hora que o primeiro que eu detectei, eu falei, espírito de ira, sai. Aí ele saia correndo da minha casa, tá?
Agora, eu vou fazer uma outra pergunta. Por que que vocês acham que Deus deu o sonho para a Lázara? Tudo a gente tem que aprender. Tudo tem que aprender. Quando as coisas acontecem, imediatamente procura entender. Por que que Deus deu o sonho para a Lázara? Por que que o sonho foi dado depois do encontro? Não confirma a palavra? Hoje, não confirma? Né? Só um minutinho assim. Por que que Deus... Uma resposta, ninguém respondeu ainda. Por que que Deus deu o sonho para Lázaro?
Eu acredito que foi porque ela incomodou com aquilo. Ela não queria ficar na mesma situação que ela vivia. Ela queria mudar a situação.
Não, aí, é assim, quando eu pergunto, né, o pessoal sempre diz assim, quando eu pergunto, não tem resposta, né? Quando eu pergunto, Normalmente quando eu pergunto, tem uma resposta que a gente está vendo essa resposta, né? Então normalmente o pessoal pode responder, mesmo errado, né? É bom responder. Mas Paulinho já deu a resposta ali. Paulinho deu a resposta ali. O que que o Paulo falou? Né? Disse.
A gente considera ela como uma pessoa exemplar, uma pessoa que eu não imagino esse espírito nela de jeito nenhum. Né?
Você não sabia que tinha essa cambada lá.
Agora, se Deus está mostrando ali, meu amigo, né?
Exatamente. Amém? Pois é. Aí, ó. Então, Deus, ele que governa. Deus é sábio. Deus dirige a coisa. Deus é sábio. É sábio. Por quê? Se Deus mostrou, exatamente. Porque nós temos a Lázara, a igreja de um modo geral tem a Lázara como um referencial. Todo mundo, o Paulinho falou certinho, foi bom que o Paulo falasse antes de mim. Antes de mim. Né? Até nisso. Então nós temos que retomar o governo. Nós temos que retomar o governo. Porque se... A Lázaro, nós temos a Lázaro como uma referência, como uma pessoa boazinha, cheia de paciência. As irmãs, todas as irmãs gostam da Lázaro. Mas mostrou que lá tem o quê? Espírito de inimizade. Mostrou que lá tem o quê? Ira. Quem pensa que a Lázaro não ira, né? Mostrou que lá tem o quê? Como, Ramiro? Ramiro conhece alguns, vamos ver.
Não é, Morzinho, mas é. Eles são danados, eles aparecem só de vez em quando, depois vão embora. Eles ficam camuflados.
Aí, ó, o Ramiro defendendo a Lada, tá vendo? Ramiro também. É. Né? E fica.
Como o senhor falou, a Lada falou assim: o velho apareceu. Eu acredito assim, que se a gente não ouvir, ele fica ali escondido. Ele não aparece, ele não... Quando prega, quando traz a luz, aí, o inimigo, aí você mostra o pecado da pessoa. Então por isso que tem que ouvir mesmo, ouvir a pessoa falar com Deus. Aí vai lá, aí o velho aparece com a turma dele, não dá nada. Então não adianta querer esconder, não.
Você já observou quais são os seus? Então é, ué. Aí então, observe, por isso que eu falei. Por que foi cercada o arraial, Jerusalém, a casa de Deus foi cercada? Ela era cercada lá no tempo da lei. Mas hoje, lá era uma sombra, hoje é a realidade. Nós somos um povo, e olha, quanta, atenção gente, quantas denominações, quantas igrejas, o inimigo já não cercou, destruiu, acabou. O povo continua, a religião continua, mas o governo não é mais de Deus. Amém? A igreja continua, o povo continua, as coisas continuam, todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo. Isso aqui pode ser transformado num clube e tudo, etc, etc, etc. Pronto. Toca a presidência, toca a direção, acabou. Amém, dona Célia? Quantas igrejas já não estão nessa situação? O que aconteceu? O inimigo foi chegando, o inimigo foi chegando, foi chegando, foi chegando, e, né, trouxe os seus exércitos, acampou em volta, tomou o governo. O povo continua o mesmo. O governo não é mais de Deus. É. É. Claro. Claro. Então, continua, e a gente, claro, continua pensando aí, é uma das táticas do inimigo, é uma das táticas do inimigo, é deixar pensar, né, aqui. Amém, então? Né? E quero deixar bem claro isso, então. Você já observou? Foi dito aqui, se o inimigo chegou, é porque nós estávamos fazendo o bem ou o mal? O mal. Agora eu pergunto, resolve? Deus é tão sábio, tão inteligente, tão perfeito, que ele não mostra. Foi o Fernandinho, foi o Danilo, foi eu que fez o mal. Ele mostra o seguinte, que nós fizemos o mal. Nós fizemos o que não era bom. Nós fizemos o que não era justo. Diante de Deus. Quem pode dizer é ele. Se ele não disse, amém? Não era o problema entre Jó e Deus? Não é o problema, eu vou dizer assim, senhor, e eu fiquei, aí o inimigo veio e realmente eu não sei, eu andei aprontando, só que eu não sei que hora, nem sei que dia, nem sei o quê. Amém? Se Deus não revelasse para Lázaro, se Deus não revelar para nós, nós também não vamos baixar que está tudo certinho. Mas se você fizer a oração, e se você se dispor, e se você realmente entender, Senhor, eu tenho certeza que eu também contribuí. Eu tenho certeza que eu também fiz alguma coisa, ou não? Agora, se ele disser, não, você não fez nada, minha filha, você está fora, amém? Você está limpinho, limpinho, amém, graças a Deus, pronto, acabou. Se ele chegar e Deus mostrar isso para você, não tinha nenhum, só tinha esse pequenininho aqui. Eu tirei já fora, tá bom, amém? Mas, faz a oração, não fique, é um mal, só de pensar que não tem o mal, já é um mal, ou só de pensar que o mal, quem está com ele é outra pessoa, já é outro mal, já tem dois. Amém? Deixar de orar o terceiro. Hã? É, foi o que Jesus falou. Eu curo no sábado. Certo? É um mal ou um bem? É um bem, então. Então não é um mal. Eu faço isso aqui. É um mal ou um bem? É um bem. Então faz. Põe a água aqui. Põe, apaga a luz. Agora mesmo eu entrei ali, tinha umas luzes ali acesas, à toa. Tem uma série de coisinhas, e raposinhas. É procurar ir na reunião, chegar na hora, procurar fazer direitinho. Eu lia, eu não estava lendo, eu passo a ler, eu não buscava, passo a buscar. Eu estava falando mal, não falo mais mal. E assim por diante. Assim por diante. Vamos eliminar o mal da nossa vida. Vamos eliminar o mal da nossa vida. Amém? Amém. Graças a Deus por isso. Se nós crescermos e se nós ficarmos realmente fortalecidos na força do poder do Senhor, nós realmente prepararmos, nós vamos vencer. E o que é que nós temos que vencer, Zé? É o mal. É o mal. Pronto, acabou. Amém. O Assis quer dar um testemunho.
É um sonho que eu tive na quinta-feira, que antecedeu o encontro, né? Foi na quinta-feira passada. Eu estava na sala, na casa, e eu queria morrer, sabe? Aí alguém chamou um médico, só que eu não vi esse médico. Estava na sala assim. Ele estava de branco, mas eu não via ele. Eu sabia que ele estava por ali, porque eu via aquele vulto branco do meu lado. Eu queria morrer. Aí ele vinha e colocava uma vasilha grande assim, inox, como se fosse igual tem aí aqueles caldeirão, sabe? E ele estava cheio d'água, água branquinha, que parecia soro, né? E colocava água lá. Aí eu olhava assim, a Lorena estava na cama, né? Estava na cama, vestida de branco, sem cabeça baixa. Aí eu pensava assim, aí tinha chegado a hora, né? Aí o médico jogava tipo um remédio, que jogava ali na água, que era para mim jogar aquela água em mim ali, eu ia morrer, né? Então, chegou a hora. Aí chegava a hora assim, eu pensava assim, nossa, eu vou morrer. Eu pensava assim, nossa, tanta gente querendo viver e eu querendo morrer. Aí eu pensava assim, não, mas eu quero morrer, né? Aí eu olhava para a Lorena assim e falava assim, nossa, a Lorena vai ficar aí, como é que eu vou fazer? Aí eu pensava assim, não, eu vou morrer, mas depois eu vou encontrar ela na ressurreição. Aí eu pegava a água e ia colocando em cima de mim assim, e ia me adormecendo, aí eu olhava assim, ia fugindo o sangue, e minha mão ia ficando assim, branquinha, igual tem aqueles defuntos que tem lá no IME lá, branco, não tinha uma gota de sangue, né? Aí eu olhava assim, e ia adormecendo tudo, né? Tinha até uma mão cortada assim, morta, né? E eu olhava assim, e eu ia morrendo, aí eu vi que vinha aquele frio, né? Mas aí eu pensava assim, não, mas eu vou encontrar ela, eu pensava assim, eu vou dar um beijo na Lorena, porque depois eu vou encontrar ela só na ressurreição. Era para mim ter contado para o Ramiro, eu esqueci, também no encontro não tive a oportunidade. Aí eu contei para a Lucimar esse sonho. Foi fazer igual o senhor deu exemplo, o cara tem um sonho e ele mesmo dá interpretação, né? Aí eu falando para o Lucimar, né, eu fiquei assim, preocupado, né, que me preocupou, esse sonho me preocupou. Ela falou assim, não, meu bem, talvez é, né, o velho homem que está morrendo, né, que quer morrer, né, para dar lugar ao novo, né. Tinha água no caldeirão, branquinho, e tinha o médico, tinha que chamar o médico, porque eu queria morrer e chamou esse médico. Aí ele veio e colocou um produto na água, eu não via não, mas eu sabia que ele estava ali de branco, né. Então, ele preparava a água ali, aí eu jogava a água. Quando eu falava, não, chegou a hora, eu quero morrer. Aí eu pensava assim, nossa, tanta gente quer viver, eu quero morrer, o que será que está acontecendo? Aí eu olhava para a Lorena, né, falava assim, pensava, né, nossa, eu vou dar um beijo na minha filha, né, porque agora eu só vou encontrar ela na ressurreição. Aí pegava a água e ia jogando em cima de mim, ia adormecendo. Aí eu olhava para minha mão assim, ó, ia ficando branquinha, ia gelando tudo. Aí eu fiquei assustado.
Amém. Mas é a água, é o médico de branco, aí simbolizando Deus, não era aquele médico ali simbolizando Deus, não era maligno. Ele estava realmente aproximando, perto, né? Isso mostra o desejo dele, a vontade dele de converter, a vontade dele de mudar, o esforço que ele está fazendo, certo? De realmente mudar. E aí, estava ali o remédio, né? Vamos dizer assim, estava ali o instrumento que ia ajudá-lo a morrer. Era aquela água no balde ali que o médico veio e colocou e a água ficou branquinha, né? Vamos dizer assim. Amém? Isso que Deus está sempre falando conosco nesses dias, é disposição. Se você tem vontade de fazer morrer a sua natureza maligna, a sua natureza terrena, a sua natureza, essa natureza que precisa ser eliminada. Mas o Assis continua aqui, viu, Assis? Não precisa dar um beijo na Lorena, né? Mas levar uma vida de ressurreição. Levar uma vida. Isso é o que Deus quer para nós. Que nós cheguemos a isso. A realmente, será que nós vamos conseguir? Será que essa igreja vai conseguir? Será essa realmente a visão da igreja, né, Paulinho? Quando nós queríamos ser. Quando nós não conformávamos com as outras coisas, mas queríamos ser um povo. E Deus está mostrando. Aos poucos Deus vai mostrando para nós. Para ser o que nós queremos, tem que morrer o velho homem. Para ser o que a gente quer. Para ser a casa de Deus. Para ser o templo do Espírito. Para ser a igreja. Nós queremos ser a igreja. Não queremos que a igreja seja a casa, seja nós. Para isso acontecer, precisa morrer
o velho homem.
O mal ser erradicado. O mal ser totalmente tirado de nós. Amém? Eu não cheguei a ler o que eu queria ler, porque agora nós temos que parar com a reunião. Mas na próxima reunião, se Deus quiser, nós vamos ler o trecho que nós íamos ler hoje. Amém? Não vou falar para deixar para lá, para outra reunião. Mas que vai ser, eu creio que vai ser uma continuação até mesmo do que está sendo dito. Amém? Amém, gente? Vocês concordam? Amém? É verdade?
Verdade.
Considerações finais aqui do irmão Zé, pastor Zé, que faz tempo, ele não encontra, até que eu vim procurando muito aqui, mas ele não quis falar porque estava com a boca ruim, não estava com a boca boa, estou sentindo a falta do Silei. Cadê o Silei? O que aconteceu?
Não, eu concordo com tudo que foi falado, né? Apesar do que o senhor falou, que o encontro, ele não termina. Não termina o encontro, não termina a guerra, não termina a vida da igreja e não termina o inimigo. Então, é sinal de que a gente tem que dar continuidade. E Deus falou muito, né, nesses dias sobre essa guerra espiritual que está sendo travada lá nos lugares celestiais. A gente não vê, né, os detalhes que o senhor falou no início, tem que Deus é invisível, o inimigo também é invisível. Né, pelo menos é o que a gente... E nós, o alvo é o homem. O objetivo dessa guerra lá em cima, igual o senhor falou lá, é briga de cachorro grande. Ele fez de tudo. Ele fez de tudo para que Jesus Cristo não semeasse essa doutrina, não espalhasse essa visão, porque ele sabia que se alguém acreditasse no que Cristo falou, ele ia vencer o inimigo. Então, né, tudo que foi falado foi muito importante. A guerra está aí porque, né, sonhos e mais sonhos mostrando que a guerra existe. Né? Eu mesmo tive um sonho com essa guerra aí. Mas eu concordo que se nós pegarmos tudo que Deus falou e meditar naquilo ali, nós vamos chegar lá na frente, nós vamos vencer. Para de fazer o mal. Isso. Eu concordo plenamente. Foi Deus que falou conosco, não tem dúvida nenhuma. Ele mostrou o que está acontecendo lá em cima. Para nós. Graças a Deus.
Amém. Amém, Neto? Amém, Elias? Amém? Então, um resumo bem pequenininho. Não importa agora saber quem estava fazendo. importa admitir que estávamos fazendo. E aí, aquele que eu estava fazendo, eu procuro perguntar para Deus, porque às vezes você só pensar o que você está fazendo até não é bom. Então agora chegou a hora de aplicar aquilo que Jó falou. Senhor, o Senhor que julga. É Jó, no, é, Jó o quê? Qual o versículo? 9? Não sei se... Então, é até bom de vez em quando ler o versículo lá. Senhor, na sua oração você lê o versículo. Senhor, o Senhor que julga entre eu e o inimigo. O Senhor que julga entre mim e o mal. Entre mim e o Senhor. Entre eu e o Senhor. Né? Os seus caminhos são altos demais. A perfeição, a santidade, a justiça, o Senhor é muito alto. Senhor, mas eu preciso que o Senhor me entenda. Julga entre mim. Entre aquilo que eu não quero fazer e aquilo que eu estou fazendo. Amém? Orienta. Ensina. Mostra. E pronto. Às vezes, eu não posso eu mesmo julgar, porque de repente eu julgo errado. Eu vou pensar que eu estou fazendo uma coisa e às vezes não estou. Ou então aquilo que eu não estou é exatamente o que talvez me prejudica. Amém? Não cabe a mim julgar. Eu não posso julgar, nem a mim mesmo. Muito menos o meu irmão. Mas que Deus tenha misericórdia de nós e nos corrija e nos ajude e faça com que aquilo que é o mal, né, seja manifesto e seja tirado, seja arrancado da nossa vida. Nós queremos, temos essa disposição, amém? Em fazer o que é bom. Amém, Senhor. Obrigado, Jesus, pela palavra, pela orientação. Obrigado, Deus, pelo que o Senhor nos mostra. Nós louvamos o Senhor, damos graça ao Senhor pelo encontro, né, pela oportunidade que o Senhor deu, pelo quanto o Senhor nos falou nesses dias. Realmente foi uma salvação, realmente foi um livramento. E eu tenho certeza, Senhor, que com a reunião de hoje, parece que as coisas ficaram ainda mais claras. Parece que ficou tudo assim muito mais evidente. De que estávamos correndo perigo e que o Senhor nos livrou. E o mal, com certeza, foi perdoado. Aquilo que nós estávamos fazendo, o Senhor nos perdoou. Aquilo que a gente não devia fazer, o Senhor nos perdoou. Tirou, mandou embora todos os inimigos, né? Nos libertou, como o Senhor aí mostrou. Agora, só se a Lázaro permitir que ele volte. Só se a Lázara não vigiar, só se ela não fechar a porta, porque o Senhor a libertou, e eu creio que com esse sonho, o Senhor quer nos dizer que toda a igreja foi liberta, que toda a igreja ficou livre, que o Senhor mandou não somente os delas, mas que todos. Esses tanques, esse fogo em volta simbolizando foram os nossos inimigos. Fomos nós. Foi a igreja que venceu, que ficou livre. Porque quando a gente vence, a gente está livre. Amargura, a ira, mau juízo, maus pensamentos, rebeldia, desobediência, dureza de coração, impenitência, resistência à sua palavra, falta de misericórdia. Muitos são os nossos inimigos. Muitos são os espíritos que querem permanecer em nossa vida. Muitos são os que querem dar força ao homem que nós queremos tanto que morra. São os inimigos do teu povo que querem impedir, e o Senhor tem nos mostrado que nós estamos vencendo, porque Ele está morrendo. Nós estamos vencendo por isso. Essa é a nossa vitória, porque Ele está morrendo. Verdadeiramente Ele morra em nossa vida, Senhor. Amém? Amém, Senhor. Amém.
Falando ao meu coração, bem baixinho e suave.